A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois foi isso que todos nós ouvimos do prefeito Roberto Cláudio e do presidente Assis Cavalcante da Câmara de Dirigentes Lojistas. O centro da cidade vai ser requalificado. E ninguém pensa que o centro é somente a Praça do Ferreira, não. É um imenso quadrilátero que vai até a minha Rua do Imperador, passa pela Duque Caxias, Heracto Graça, até a Dom Manuel, passa também na volta pelo Quartel General da 10ª Região, antiga estação central da Rede Viação Cearense. A cada dia eu fico mais abismado com essa nossa querida cidade de Fortaleza. E fico recordando como tudo vai ficando ainda mais bela à medida que passa. Serão contemplados nesse trabalho os moradores de rua e, naturalmente, os vendedores ambulantes que terão suas barracas à disposição da freguesia. A Praça José de Alencar reviverá seus grandes dias e, quem sabe, voltaremos a ter retretas na Praça da Lagoinha. Olhe a ferrugem viva, não ia acreditar. Ela que desfilava todos os dias desde o ponto de ônibus da José de Alencar até o abrigo, ouvindo os insultos dos moleques. Ferrugem é homem! Ferrugem é homem! E ela provava que era mulher. O Rei da Voz continuaria afirmando que era namorado da Ava Gardner e, por sua vez, seria ressuscitado o Banco da Opinião Pública para que novos participantes discutissem a política no local e, havendo oportunidade, vaiassem o sol novamente. Infelizmente, os sinos majestico e moderno não puderão participar. No entanto, São Luís, o mais luxuoso do Norte e Nordeste, como nós classificamos, nós cearenses, está com todo o gás e aumentaria os espetáculos gratuitos que vem fazendo muito sucesso. A Praça do Ferreira sempre foi a maior atração da cidade. Tudo começava lá: desfile militar, de estudantes, de carnaval, brigas, pazes, tudo mesmo, tudo acontecia na Praça do Ferreira. E acreditem, o Cine Majestic promoveu há muitos anos na Fortaleza Antiga um concurso de ioiôs com a presença dos nomes mais importantes da nossa sociedade. Infelizmente, nós não temos agora, e faz muito tempo, os nomes dos vencedores do concurso de ioiô. Aconteceu esse concurso no mesmo palco onde os Piccoli de Podreco Bonecos apresentaram-se com grande sucesso, ao lado da artista Fátima Mires, que mudava de roupa em cada cena que trabalhava. O pequeno Edson, um garoto prodígio. Logo depois, o cinema mudo, com um fundo musical conduzido pelo pianista Dr. Batérico, o mesmo autor de histórias mirabolantes desta cidade. Está chegando a requalificação do centro de nossa Fortaleza Antiga, hoje Fortaleza Moderna.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou no final do mês de agosto as estimativas de população para 2018. Fortaleza se destacou como a sexta região metropolitana mais populosa do Brasil, com 4.074.730 habitantes.
Aqui em Fortaleza. Entrevista.
Vamos conversar mais sobre este assunto com o chefe da unidade estadual do IBGE, Francisco Lopes. Um bom dia para o senhor, doutor Francisco Lopes.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês.
Certo.
Para falar um pouco dessa nova divulgação do IBGE, que são as estimativas populacionais para todos os municípios brasileiros, relativa a 1º de julho de 2018.
Eu lembro que da última vez que nós conversamos aqui, o senhor havia anunciado que seria divulgado um novo censo populacional. E agora nós estamos vendo que Fortaleza tem a maior região metropolitana do Nordeste, à frente de Recife e Salvador. A que se deve esse aumento, doutor?
É, Marcelo, a nossa população na região metropolitana, ela é cada vez mais crescente, e esse aumento advém das melhores condições de saúde, de educação, de trabalho que nós temos aqui na nossa região metropolitana. E até em função da crise que nós passamos, muitas pessoas migram em busca de trabalho na região metropolitana, razão pela qual tem crescido substancialmente essa população desses 19 municípios na nossa região metropolitana de Fortaleza. E esse trabalho é importante porque mostra que o Brasil hoje tem 208,5 milhões de habitantes, né? E desse total, o estado do Ceará tem 9.075.649 habitantes. Então, em termos de população, ele é o terceiro na região Nordeste, né? Temos Pernambuco com 4.496.000 e a Bahia com 14.812.000. Mas em termos de região metropolitana, nós estamos em sexto classificado. E Fortaleza, ela vem com a população da ordem de 2.643.247 habitantes.
Certo. Fortaleza continua sendo a quinta capital?
Sim, continua, né? Essa força.
Certo. Agora, eu queria falar com o senhor também sobre algo que eu divulguei no início do programa, que chamou muita atenção de ouvintes que nos acompanham e de nós também aqui na emissora. O IBGE identificou que em 308 cidades do Brasil, o número de eleitores é maior que o de habitantes, considerando a estimativa populacional. Metade dos municípios onde ocorre a inversão está em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Goiás, e todos são de pequeno porte, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios. Aí pergunta para o senhor, doutor Francisco Lopes, isso acontece no Ceará também ou já aconteceu, não acontece mais?
Ô, Marcelo, esse evento acontece porque o IBGE, quando calcula a estimativa de população ou apresenta o resultado de um censo, ele informa a população residente no município em determinada data. Por exemplo, a população estimada para o ano de 2018 é em 1º de julho de 2018. São pessoas residentes. Então, quando nós dizemos que na região metropolitana de Fortaleza moram 4.074.730 habitantes, aglomeração de pessoas residentes. Já a questão do eleitoral é uma escolha da pessoa onde quer votar. Então, muitas pessoas residem em um município, mas votam em outro. Então, o que acontece é que a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque você não pode ser contado duas vezes como uma população. A população, sempre uma pessoa, é contada uma única vez. Então, por isso que em muitos municípios brasileiros acontece esse evento. No caso do Ceará, nós ainda estamos analisando para verificar se está ocorrendo algum caso desse.
Certo. Prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor, hein?
Um abraço, uma série de felicidades aqui às suas ordens, viu?
Atualmente, a região metropolitana de Fortaleza conta com 19 municípios com a recente inclusão de Trairi, Paraipaba, São Luís do Curu e São Gonçalo do Amarante. O IBGE dá conta de 2.643.247 habitantes em Fortaleza. São Paulo, ele disse, também desponta como primeiro lugar nessa modalidade. Das nordestinas, Fortaleza é a segunda colocada, atrás somente de Salvador, na Bahia.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias, com Lília Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve, programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Junto ao benefício vem a primeira parcela do 13º. Também estão sendo pagos os que ganham acima de um mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Eurico Medina. Essa rua atravessa o bairro Henrique Jorge e tem por patrono Manuel Eurico da Cunha Medina, líder comunitário e eminente homem de negócios, fundamentalmente íntegro e trabalhador, falecido no dia 30 de abril de 1974. Foi fundador e presidente da União dos Moradores da Casa Popular, baluarte na defesa dos direitos dos seus moradores. Reivindicou para aquela comunidade o primeiro estabelecimento de ensino oficial, o Grupo Escolar Mariano Martins, água, calçamento, etc., dando valiosa contribuição para o seu desenvolvimento. Exerceu vários cargos importantes em firmas da capital. Foi gerente da Companhia de Madeiras por 16 anos, gerenciou a Serraria Miramar e ainda Castanhas e Óleos do Brasil. Muito conceituado no seio dos negócios, por sua capacidade ilhanesa de espírito, que privaram de sua amizade, sempre levou consigo grande interesse pela solução de problemas sociais. Essa artéria teve seu nome oficializado pela Lei nº 4.527, de 1975. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde realizou nesta segunda-feira no auditório da CRED 3 em Crateús, terceira palestra sobre o novo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, iniciativa do presidente do colegiado, deputado Carlos Felipe. A reestruturação do ISEC foi aprovada por meio de projeto de lei, com aumento do repasse anual do governo do Estado já em 2018, dos 100 milhões de reais para 120 milhões de reais. e ainda a instituição do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. Com esse fundo, o ISEC passa a funcionar com repasses financeiros do governo do Ceará e contribuição mensal dos servidores e pensionistas que optarem pela assistência. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Entrevista.
A Assembleia Legislativa sedia neste mês o segundo Encontro Nacional de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós vamos conversar agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Antônio de Oliveira Lima. Dr. Antônio de Oliveira Lima, um bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos ouvintes do programa Nacélio Lima V.
Doutor, diga mais detalhes sobre o encontro. Quem é que vem para ele, por exemplo?
Então, Nacélio, desse encontro participam adolescentes de todo o Brasil, mas tem uma maior participação dos adolescentes do Ceará, porque como o Ceará sedia o evento, então nós mobilizamos os municípios para cada município mandar dois adolescentes para participar, um menino e uma menina para participar do encontro. Esse é o segundo encontro nacional que nós vamos promover e o objetivo dele é fortalecer a participação política e social dos adolescentes na luta pelos direitos da criança e do adolescente, na luta contra o trabalho infantil, pela profissionalização e tantas outras questões, tanto na questão da promoção dos direitos, como também no combate e na prevenção à violação desses direitos.
Tem aparecido muitos casos aqui em Fortaleza, no Ceará?
Infelizmente, Nacélio, o trabalho infantil ainda é um problema muito presente em todo o país. O Ceará e Fortaleza, assim, esse é um problema visível, inclusive nas praias, nos semáforos, mas quando a gente vai para o interior, as manifestações do trabalho acontecem na agricultura familiar, acontecem no pequeno comércio, no pequeno estabelecimento, tanto na capital, na região metropolitana, quanto na cidade interior, um problema ainda recorrente, um problema, vamos dizer assim, de muitas gerações, que a gente tem conseguido reduzir ao longo dos anos, mas ainda há um grande desafio para acabar, porque temos muitas vulnerabilidades no contexto do trabalho infantil.
O Ministério do Trabalho faz fiscalização e recebe denúncias também?
Sim, sim. Tanto o Ministério do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho e também o Conselho Tutelar, os órgãos da Prefeitura que trabalham, geralmente órgãos da assistência social, como o CRAS, o CREAS, os serviços de convivência, são vários serviços que existem com relação à criança e adolescente para prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, no site, a pessoa pode fazer lá, formular a denúncia, pedir inclusive sigilo contra a sua identidade, mas a gente sempre pede que a pessoa diga onde que ela viu a situação de trabalho, né, pelo menos identificar assim, o local, o contexto, explicar mais ou menos para poder ser acionado os educadores sociais, a equipe de busca ativa do município, para verificar, porque temos muitos casos de crianças e adolescentes que elas são vistas na situação de trabalho, muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. Então, a gente sempre diz o seguinte, pode fazer o registro, além disso tem o Disque 100, o Disque de Direitos Humanos da Presidência da República, ou seja, tem vários canais. O que é importante é que a sociedade, diante de uma situação dessa, busque os órgãos competentes, leve o fato ao conhecimento dos órgãos competentes para a adoção das medidas de fiscalização, mas também as medidas de prevenção, medidas de cuidado, medidas de acompanhamento dessas crianças e adolescentes, porque muitas delas estão em situações difíceis com suas famílias também.
Doutor Antônio de Oliveira Lima, a gente que acompanha esse trabalho do senhor, do Ministério Público, sabe que há também exceções, ou eu não tenho razão quando digo que há exceções com relação ao trabalho infantil, trabalho de adolescentes?
Ah, sim, Nacélio, é bem interessante lembrar esse detalhe, porque, de fato, nós estamos falando da exploração, estamos falando do trabalho infantil, estamos falando do trabalho de crianças, que não devem ser em nenhum tipo de... A Constituição Federal e o Estatuto estabelecem que nenhum tipo de exploração, negligência, opressão, crueldade pode ser admitido em relação à criança ou adolescente. Entretanto, quando a gente está numa situação de profissionalização o trabalho na condição de aprendiz, ele tanto é permitido como ele é incentivado. Nós, além de combatermos o trabalho infantil, nós incentivamos a aprendizagem profissional. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um adolescente de 14, 15 anos, que ele está em situação de trabalho, mas não está na forma da lei, nossa ação tem sido uma parceria junto com as entidades de formação profissional, junto com as empresas, junto com os órgãos públicos, para que esse adolescente ele esteja incluído no programa de aprendizagem profissional, que ele seja contratado como aprendiz na forma da lei. Então, se ele tem entre 14 e 16 anos, ele só pode trabalhar como aprendiz. Mas se ele estiver trabalhando sem ser aprendiz, o nosso esforço é no sentido de retirar dessa situação e colocá-lo no programa de aprendizagem. Se ele for um adolescente entre 16 e 18 anos, ele pode trabalhar em condições normais, ele pode ser empregado, estagiário, aprendiz, e pode ser até autônomo. Agora, ele não pode, o adolescente de qualquer idade, seja entre 14 e 16, seja entre 16 e 18, o que ele não pode é trabalhar em atividades insalubres, perigosas. Ele não pode, por exemplo, trabalhar em horários que prejudiquem a frequência escolar, não pode trabalhar na atividade prejudicial à sua formação moral. Esse tipo de trabalho que cause risco à saúde, à segurança, o desenvolvimento social, a gente não... Na verdade, ele não deveria existir nem para adultos, né? Mas se ele existe e tem um adolescente nessa situação, a gente tem que fazer um grande esforço de retirar esse adolescente dessa situação e incluir no programa de aprendizagem profissional.
Doutor Antônio de Oliveira Lima, me tire uma curiosidade agora. O senhor que é o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Algum tempo atrás, salvo engano, acho que não há engano não, porque eu tive essa carteira. Havia uma carteira do menor, não?
É verdade. Antigamente tinha essa história da carteira do menor. O que acontece? Em 1988, a Constituição acabou com esse termo menor, né? Então, assim, muita gente hoje ainda fala o menor aprendiz, o menor infrator, o menor isso, o menor aquilo. O nome técnico e constitucional desse, antigamente que era chamado de menor, agora é adolescente. Então, você pode ser um aprendiz, um adolescente, um empregado adolescente. A carteira de trabalho, hoje não tem nenhuma diferenciação. A carteira de trabalho, tanto para o adolescente como para aquele que já completou 18 anos, é a mesma, certo? O que pode ser possível? Você vai lá, o adolescente vai lá no Ministério do Trabalho e pede a carteira dele. A partir dos 14 anos, ele já pode tirar a carteira, mas nesse caso, claro, se ele fosse contratado como aprendiz, porque entre 14 e 16, somente como aprendiz. Se ele já tiver 16 anos, ele pode tirar a carteira normal. A carteira dele é igual à das outras, tem a mesma marca, não tem nenhuma diferenciação, nenhuma discriminação. Ele é um empregado com os mesmos direitos, de modo que antigamente havia essa história da carteira diferenciada, porque também havia uma diferenciação de direitos. Com a Constituição de 88, isso mudou. Os direitos são iguais. A diferença é que se ele trabalha 4 horas, e o normal, o ideal é que ele não trabalhe mais do que 4, porque ele também tem as atividades no contraturno, aliás, ele tem atividades escolares, ele vai ganhar um salário proporcional à jornada dele. Por exemplo, se ele trabalha 4 horas, ele vai ganhar metade do que ele ganharia se trabalhasse 8. Nós recomendamos que um adolescente que esteja na condição de trabalho, seja aprendiz ou como empregado normal, se ele ainda não concluiu o ensino médio, a prioridade é a escola. Portanto, ele não deve trabalhar mais que 4 horas, porque nas outras 4 horas tem que se dedicar às atividades educacionais, que são prioridade.
Doutor Antônio de Oliveira Lima, o senhor pode, se quiser, aproveitar para dizer mais alguma coisa sobre o encontro, inclusive o local, o dia, se já está marcado, e como será o acesso de pessoas que não estejam envolvidas diretamente no assunto e que queiram tomar conhecimento do que for discutido.
Então, Nacélio, nós vamos realizar o encontro nos dias 13 e 14 de novembro na Assembleia Legislativa, no anexo 2. Participaram desse encontro adolescentes de todos os municípios cearenses e de todos os estados brasileiros. Na verdade, os municípios vão realizar um encontro municipal antes de para que o debate seja feito nos municípios, as propostas sejam construídas em nível local, e cada município, nesse encontro municipal, vai eleger um menino e uma menina para participar do encontro nacional. Então, os meninos que vão participar, os adolescentes que vão participar do encontro, eles já vão estar legitimados por suas bases, por seus pares, por seus representantes, porque esse debate vai acontecer no município, no encontro municipal, onde eles vão debater as propostas do combate ao trabalho infantil e da participação política e social dos adolescentes, e eles vão eleger os seus representantes. Então, quem vem para o encontro é alguém que foi eleito pelos próprios adolescentes para representá-los no encontro nacional. E da mesma forma nos estados. Os adolescentes que virão representando os estados, eles serão eleitos pelos os comitês estaduais dos respectivos estados. Certo? Então, é um encontro nacional com representação de todos os estados e, no âmbito cearense, com representação de todos os municípios.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, hein?
Obrigado, Nacélio. Um bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, a Assembleia Legislativa do Ceará está sediando nesta terça-feira a segunda reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, tem por finalidade promover, proteger e defender os direitos fundamentais dos cidadãos. A abertura acontece daqui a pouco aqui no auditório, deputado João Frederico Ferreira Gomes, que fica no anexo 2 da Assembleia. Para falar sobre o encontro, vamos conversar com a doutora Isabel Porto, que é procuradora de Justiça, que está coordenando o GHD aqui em Fortaleza, né, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos. Bom dia, doutora Isabel.
Bom dia. Bom dia, Nacélio. É um prazer muito grande estar mais uma vez conversando com você, né? E uma honra muito grande estar recebendo colegas de todo o Brasil aqui na segunda reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos.
O objetivo maior desta reunião, desse encontro que acontece hoje, quarta e quinta-feira aqui na Assembleia?
Na verdade, essas reuniões são sistemáticas do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que existe há muitos anos, né? Como você já disse, vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e ele é formado por 7 comissões, a Comissão da Saúde, a Comissão do Idoso, a Comissão de Pessoa com Deficiência, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos em Sentido Estrito, a Comissão da Educação e a Comissão da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. Então, essas discussões são feitas através dessas comissões temáticas, discutindo toda a problemática que nós temos aqui no nosso país, né, para dar resolutividade daquilo que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira tem direito de ter, né, dentro da nossa sociedade. Então, são temáticas que são envolvidas, né, que são debatidas dentro da sociedade e que o Ministério Público está inserido dentro desse contexto.
Qual é a programação desse primeiro dia?
Não, cada comissão tem a sua programação específica. Eu sou coordenadora da Comissão da Saúde, então nós temos uma programação vasta. Tem a abertura solene com a presença do Procurador-Geral, da Presidente do GNDH, e posteriormente nós nos direcionamos para cada comissão e vai até às 18 horas, em média. Amanhã tem a continuidade desses trabalhos e no último dia, que é o dia 6, nós temos a plenária, que é para a consolidação dos trabalhos de todas as comissões.
E participam desse encontro todos os procuradores de todo o Brasil?
Membros do Ministério Público, promotores e procuradores que trabalham nessa área, nos centros de apoio, né, e militam nesse contexto, né, tem uma secretaria executiva no âmbito do GNDH, tem um secretário-geral, a presidência, e aí a gente consolida e, em média, nós temos 2 reuniões anuais, a depender do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tem um regimento interno do GNDH, e nós trabalhamos transmitindo para os colegas que atuam em cada estado, né, fica na responsabilidade daquele que representa o seu estado, está repassando todo o trabalho que é feito no âmbito das comissões e consolidado pela plenária e também, né, aprovado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais, a divisão de trabalhos para os colegas, né, que atuam no interior do estado, de cada estado, para que haja uma homogeneidade de ações no âmbito do Ministério Público Brasileiro.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Isabel Porto, procuradora de Justiça e coordenadora do GNDH aqui em Fortaleza, Grupo Nacional de Direitos Humanos, que hoje realiza a segunda reunião ordinária, que vai de hoje até o dia 6 de setembro, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, fica no anexo 2, na rua Barbosa de Freitas, número 2674. A DFM Assembleia é com você, no centro das discussões.
Toda criança deve brincar, aprender e se divertir.
A Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e convivência familiar e comunitária. Também está na Constituição que trabalho só a partir dos 16 anos. Entre 14 e 16, só como aprendiz e se estiver ligado a um curso de aprendizagem.
Trabalho é coisa de gente grande.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Nafélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor está com um tema polêmico, né? Está em plena efervescência, né? Terceirização.
Terceirização, é isso mesmo, Nafélio. O tema da terceirização sempre causou muita discussão, perplexidade no meio trabalhista. Está aprovado já por A mais B, nas várias perícias, nos fóruns trabalhistas, nas relações concretas que a fiscalização do trabalho tem pego, de que a terceirização ela acaba trazendo precarização nas relações de trabalho, ela provoca também, normalmente os maiores índices de acidentes de trabalho são nos serviços terceirizados, e também os salários mais baixos, onde tem terceirização, não só o salário direto, mas o salário indireto também são mais baixos nos serviços terceirizados. Quando foi no ano passado, saiu uma lei nova, que é a Lei 13.429, 2017, começo do ano, permitindo a terceirização em todas as atividades, atividades meio e atividades fim. Mas, enquanto esta lei veio abrir o leque da terceirização, havia no âmbito da Justiça do Trabalho correndo processos que estavam em curso, né, obviamente, processos tratando da terceirização com base na legislação anterior. E essas questões foram levadas agora recentemente ao Supremo Tribunal Federal, que na semana passada concluiu o julgamento, entendendo que a terceirização, mesmo na legislação anterior, já era permitida de forma ampla. Então, o Supremo Tribunal Federal escancarou as portas para a terceirização nas atividades, tanto meios, aquelas que não constituem a atividade principal da empresa, quanto nas atividades sim, aquelas que constituem a atividade principal da empresa. E com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, nós temos hoje uma terceirização que pode ocorrer em qualquer setor, sob qualquer tema, qualquer atividade, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que que isso vai trazer? O Supremo, no entanto, fez algumas ressalvas que são as seguintes. Olha, agora, obviamente, a empresa que terceiriza, a empresa que vai contratar outra, ela tem que ter os cuidados para verificar se a empresa terceirizada realmente ela tem condições econômicas, financeiras de ter a terceirização, porque senão vai atrair uma responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa foi a primeira observação do Supremo Tribunal Federal. A segunda observação é que aqueles processos que já foram julgados pela Justiça, que já transitaram julgados, esses aí não podem mais ser revistos. Então foi a outra consideração do Supremo Tribunal Federal. E é esse o nosso quadro. Agora, o que é que nós, de qualquer forma, nós recomendamos? É de que as empresas não provoquem a demissão ou a despedida dos trabalhadores para substituí-los por trabalhadores terceirizados. Essa substituição, essa mudança da mão de obra, de mão de obra efetiva vinculada à empresa, por mão de obra terceirizada, isso pode caracterizar uma fraude nas relações de trabalho e atrair uma responsabilidade da empresa contratante e também, dependendo do caso até da contratada, e levar também a um dano social que causa uma indenização por danos morais coletivos. Esse exemplo que está acontecendo agora com a Latam. A Latam, na semana passada, agora ela voltou a reafirmar, de que vai despedir 1.000 trabalhadores e vai preferir substituir esses 1.000 trabalhadores por mão de obra terceirizada. Aliás, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas empresas grandes estão pensando em terceirizar generalizadamente a sua mão de obra, o que é um prejuízo para o trabalhador, é mais precarizante ainda. Bom, em razão disso, Marcelo, vamos só aguardar agora o desenrolar dos fatos. Nós temos a Lei Nova de 2017, que ainda merece algumas interpretações, mas que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não tem uma visão social. Talvez a gente olhe muito para o Congresso e diz que o Congresso está provavelmente na sua pior composição. Mas me parece também que o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está na sua composição menos social que nós já vimos na história do país. É isso, Marcelo. E o que eu tinha para compartilhar hoje com você e com os nossos caros ouvintes.
Doutor Jássio, o senhor fez falta na terça-feira passada, mas está tudo bem, né?
Está tudo bem. Terça-feira passada eu fui a Brasília.
Não levou falta, não. O Ronaldo disse que abonou a falta, viu?
Abonou. Ah, muito obrigado. Não vai terceirizar, não, viu?
Um abraço para o senhor, doutor. Muito obrigado.
Um abraço.
Minuto do Trabalho. A precarização nas relações de trabalho tem provocado muitos prejuízos com relação aos direitos de trabalhadores. Trabalho terceirizado, contratação como pessoa jurídica, estágios irregulares e falsos autônomos são alguns exemplos dessas distorções produzidas pela precarização nas relações trabalhistas. Para explicar, vamos ouvir o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
Bem, a questão das relações, da precarização nas relações de trabalho, é um problema que aflige hoje a classe trabalhadora. Realmente, seja por política legislativa, leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, ou por formas de tratamento dessa relação de trabalho, a verdade é que as relações trabalhistas ao longo do tempo têm sido, sim, precarizadas. Há uma diminuição dos direitos do trabalhador que sofre as consequências dessa precarização. Em termos práticos, o que seria essa precarização? É a diminuição de salário, a jornada flexível, que de certa forma causa um desconforto ao trabalhador, porque ele não tem como manter, não é, uma regularidade na sua vida, no cotidiano. Em relação ao pagamento, aos valores decorrentes das obrigações trabalhistas, as empresas geralmente terceirizadas, elas têm um porte menor e assim não tem como arcar com aquilo que seria devido na sua integralidade.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Doutor Zé Olavo Peixoto, um bom dia para o senhor.
Meu caríssimo rádio jornalista e ex-deputado estadual dos mais atuantes, Narcélio Lima Verde. É uma honra, uma satisfação falar no Programa Narcélio Lima Verde, nessa gloriosa Rádio Assembleia. Estamos à sua disposição.
E eu também fico muito feliz por falar com o filho de um grande amigo, um grande companheiro. Esse sim foi um radialista de escola. Ô, doutor Zé Olavo, quais foram as mudanças mais significativas no ISEC?
Meu caríssimo Narcélio, quando nós assumimos em 2015, nós pactuamos, naquele momento, com uma mudança nos primórdios da gestão de concessão dos serviços de assistência à saúde. O modelo assistencial até então praticado, ele não era um modelo vingador. Por quê? Porque nós tínhamos um orçamento limitado, nós tínhamos o aporte governamental e nós não tínhamos uma contribuição oxigenada, que é a contribuição do servidor público do Estado do Ceará, para justamente remediar, para facilitar essa concessão dos serviços de assistência à saúde. Veja bem o seguinte, até então, o Estado do Ceará, a nível de Brasil, dos 27 entes federados, o Estado do Ceará era o único que praticava a modalidade assistencial de saúde com exclusivamente o aporte governamental. Era uma concessão, era um benefício, era um investimento do governo do Estado na saúde do servidor público do Estado do Ceará. Em 2015, nós pactuamos na certeza de que, com o modelo até então estava já numa situação de, vamos dizer, de uma insolvência, tendo em vista que uma limitação orçamentária e uma inflação saúde galopante, não tinha orçamento público que desse vazão às pretensões racionais e lógicas do sistema de assistência à saúde. Nós começamos a implementar um modelo assistencial, modelo esse, que dentre os seus elencos figurava a participação do servidor público a nível de contribuição. E graças a Deus, de 2015 até final de 2017, nós construímos toda essa base técnica para submetermos, através da nossa gloriosa Assembleia Legislativa, uma lei, lei S, que graças a Deus, todos os parlamentares votantes, passamos nas comissões, foi uma discussão, nós chegamos em abril a termos um novo modelo de assistência à saúde do servidor público do Estado do Ceará.
Eu notei o seguinte, que o ISEC, ele precisa o servidor aderir. Porque no tempo do IPEC, o cara era nomeado para o Estado, automaticamente já pertencia ao IPEC para o atendimento médico e para a aposentadoria. Quantos servidores já aderiram ao novo ISEC?
Pronto, perfeitamente. Meu caro Nacélio, nós tínhamos o Instituto de Previdência do Estado do Ceará, o glorioso IPEC. Se vivo fosse, institucionalmente, estaria completando neste ano, 2018, 83 anos de idade. 83 anos de idade. O IPEC. O IPEC, naquele momento, ele dava toda a sua amplitude de cobertura assistencial na parte previdenciária, concessão de benefícios previdenciários mais variados possíveis e assistência à saúde. Com a desregulamentação do sistema, através da emenda constitucional número 39 de 1999, veja bem o seguinte, uma emenda à Constituição do Estado do Ceará. O sistema de seguridade social do Estado do Ceará ele foi desregulamentado. A Previdência passou para o SUPSEC, que é uma instituição que trata hoje da concessão dos benefícios previdenciários. E o ISEC e a instituição continuam ainda numa modalidade assistencial de saúde. O IPEC continuou somente com assistência à saúde. Em 2007, nós tivemos aí sim a institucionalização do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará. Nós estamos num ritmo absolutamente frenético e superando as nossas expectativas, Marcelo. Em 9 dias... de procedimento de adesão, nós já superamos a casa dos 24 mil parceiros, colegas, servidores, que estão aderindo à nova proposta de concessão de serviço de saúde. E continua, é um procedimento continuado, o ritmo das adesões. Graças a Deus, nós estamos tendo esse feedback absolutamente favorável, principalmente por parte dos colegas servidores do interior do Estado. Principalmente por isso, ok?
Doutor Zé Olavo Peixoto Filho, foi um prazer muito grande poder ouvi-lo, principalmente por um assunto que interessa a todos os funcionários públicos estaduais. Muito obrigado, hein?
Meu caríssimo radialista e ex-deputado Nacely Verde, estou à sua disposição em qualquer momento e assim você nos considerar.
Ah, muito obrigado.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Doutora Anchele, diga algo sobre o Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores e Produtos de Origem Animal.
Marcelo, como você bem sabe, a obrigação do DECOM, ela não é somente de reprimir, é uma obrigação, nós temos a obrigação de educar. Então, nós começamos a receber no DECOM muitas denúncias de produtos impróprios ao consumo e produtos de origem animal. Era carne, leite, queijo, vários tipos de produtos. Então, nós resolvemos estudar o assunto. E quando nós nos aprofundamos nos estudos sobre o assunto, nós percebemos várias irregularidades. Nós percebemos que Fortaleza tem mais de 300 abatedouros clandestinos. Nós percebemos que havia muito consumo, transporte de matéria irregular. Para você ter uma ideia, nós fomos ao mercado do peixe. Então, nós percebemos inúmeras irregularidades. E aí, nós resolvemos fazer um estudo, nós fizemos uma cartilha e nós estamos lançando esse programa hoje na Câmara Municipal às 14 horas, exatamente para ensinar o consumidor o que é o produto de origem animal, como ele deve ser consumido, o que deve ser observado na hora da compra desse produto, e nós vamos também trabalhar com o produtor para que ele se regularize, para que ele saiba o que é necessário para se regularizar, como deve ser comercializado aquele produto, como deve ser produzido.
Certo, aí eu pergunto, existe alguma punição para as pessoas que não cumprirem esse tipo de trabalho?
Claro, Nacely, claro. Nós vamos fazer 5 reuniões mensais, nós vamos fazer 2 em Fortaleza, 1 na região metropolitana e 1 no interior do estado, tanto com produtores como os consumidores. Nós vamos ensinar, nós vamos doutrinar, nós vamos dar tudo arcabouço necessário para que ele se regularize. Terminando isso, nós vamos fiscalizar. E aí sim, aí a fiscalização ela é punitiva. Se depois de educar, nós ainda percebemos que eles estão na clandestinidade, estão produzindo produtos nocivos à saúde do consumidor, aí nós vamos fiscalizar e com certeza vamos multar, vamos interditar e vamos fazer o que for necessário para defender a saúde e a segurança do consumidor.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, doutora Anchele.
Nada, bom dia para você também.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 3 de maio, três projetos de lei. Um de autoria do deputado Renato Roseno e dois do deputado Anderson Palácio. E um projeto de indicação também de autoria do deputado Anderson Palácio. Também serão lidos duas correspondências. Uma da Secretaria da Fazenda, que encaminha demonstrativo de despesa com pessoal, anexo 1, constante do relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018. A outra é de autoria da Secretaria de Planejamento e Gestão, que encaminha relatório de desempenho físico financeiro relativo à gestão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP, concernente ao primeiro semestre do ano de 2018, constituindo os volumes desempenho físico e financeiro, dois anexos. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os deputados doutora Silvana, Evandro Leitão, Carlos Matos, Dedé Teixeira, Eli Aguiar e Renato Rosero. E para o segundo expediente estão inscritos deputados Sérgio Aguiar, Agenio Neto, Fernando Hugo e Lucílio Giral. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, nós entrevistamos o chefe da Unidade Estadual do IBGE, Francisco Lopes. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Dr. Anchele Sampaio Cavalcanti. Entrevistamos o superintendente do ISSEC, Dr. José Olavo Peixoto Filho. Entrevistamos o procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Antônio de Oliveira Lima. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Isabel Porto, procuradora da Justiça, sobre a reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos. E também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos. Voltaremos amanhã às 7 horas e 55 minutos, depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã. Bom dia. Obrigado pela audiência.